Pessoal, estamos mais uma vez em contato com o Aldomir Santi, que está nos representando aqui através da Corsã, e nos fala a respeito desse projeto, novo projeto de saneamento básico. Sabemos que existe o marco do saneamento básico que precisa ser implementado até 2033, e o trabalho iniciou efetivamente, né, Santi? Nós já conversávamos aqui quando, na oportunidade, o senhor esteve no auditório da paróquia, realizando uma apresentação das primeiras diretrizes, né, desse trabalho. E agora, então, sabemos que já as máquinas estão efetivamente no bairro Frei Adelar, por onde teremos início, né, as primeiras ações. Quero, antes de mais nada, te agradecer, claro, e te pedir por que que iniciamos pelo Frei Adelar esse trabalho de instalação da rede de esgoto. Bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes. Então, nós iniciamos esse processo de execução das obras pelo Frei Adelar, pelo Vila Bela, porque lá existe uma estação de tratamento já construída. Então, nós recebemos, quando assinamos o aditivo com a prefeitura, esse para a Corsã. Nós assumimos, e como ela tem possibilidade de tratar o esgoto do entorno, nós iniciamos as obras por aí, até que a Corsã faça uma nova estação de tratamento, onde vai ser coletado e tratado o restante do esgoto da cidade. Então, esse é o motivo por que nós iniciamos por lá, pela já a existência dessa estação de tratamento.
Bem, nós vamos falar, claro, né, de todos os detalhes dessa obra, né, da estrutura da obra de uma forma geral. Nós estamos falando de esgoto domiciliar, não é de tratamento de água, né? Nesse momento o foco é o esgoto. Os moradores do bairro Frei Adelar, em contato com a nossa reportagem, nos apresentam o projeto lá de 2004, quando o bairro, né, foi entregue, as primeiras moradias foram também entregues aos proprietários, e a época foi realizada a obra do esgotamento, mas cortando os lotes, né? Portanto, hoje a rede de esgoto lá passa atrás da casa das pessoas. E os moradores querem saber por que que essa rede não será aproveitada, porque já em frente às moradias já se percebe a marcação da empresa que realiza esse trabalho de instalação da nova rede. Tem possibilidade de a estrutura atual ser aproveitada?
Então, nós estamos analisando, hoje, nesse momento, deve ter dois engenheiros da Corsã, da área da engenharia, conversando com uma comissão dos moradores dessa rua, para ver a viabilidade técnica. Se existe viabilidade técnica, e se for legal, nós podemos aproveitar, sim. Agora, tem que ver a qualidade do tubo, a declividade, se ela atravessa terrenos de terceiros. Nós não temos como aceitar, porque sob pena de indenizar ou de que o proprietário autorize na escritura a passagem daquela tubulação. Então, tem que verificar se o projeto foi aprovado pela Corsã na época. É o estudo técnico e de legal que vai dizer se pode ou se não pode. Mas eles estão lá conversando, com certeza nós vamos chegar num acordo lá, numa definição, de que fique bem para as duas partes. Se for o caso de nós vamos iniciar a obra em outros locais, em outras ruas, até que se chegue a um acordo nesse ponto, para não prejudicar os moradores, mas também nós não podemos fazer uma coisa que não é correta, né?
Nós temos uma legislação ou uma normativa que estabelece essas regras de que há a necessidade, por exemplo, de vincular o canal de luz, telefone, todos em via pública?
Toda a infraestrutura da Corsã, tanto redes de água quanto redes de esgoto e os ramais, elas são executadas em terrenos ou em vias públicas, né? Em ruas, em passeios, mas não em terreno particular, sob pena de da Corsã ter que indenizar isso. Então, nós, e até porque depois, se houver uma obstrução da rede, por um motivo, como que nós vamos chegar no fundo de um terreno que muitas vezes tem grade, tem muro, tem obstáculo, não é aconselhável, não é executar, nós não executamos esse tipo de obra exatamente porque é ilegal, no, na questão do terreno e pela dificuldade que tem de executar o serviço de manutenção.
Mas em alguns casos, me parece que, até pela informação que chegou, lá há mais de 20 anos, né, 2004, a empresa que executou a obra teria dito que a topografia não permitia que a rede fosse instalada onde hoje seria instalada pela Corsã.
Certo. Os loteamentos, normalmente o empreendedor que vai fazer o loteamento, ele deve procurar a Corsã para solicitar o ponto de ligação de água e o ponto de conexão de esgoto. E submeter à Corsã o projeto de aprovação dessa infraestrutura. Se esse projeto passou pela Corsã, se foi aprovado pela empresa, nós, naquela época, já foi dito lá que a tubulação é de qualidade e que obedeceu todos os critérios técnicos. Então, talvez sim a gente possa aproveitar. Mas essa questão, porque um loteamento que foi executado há 20, há 30 anos atrás, não, na época, quem fez o loteamento disse que poderia, mas nem sempre tudo aquilo que é dito é legal, né?
Na documentação que nos foi apresentada, existia aí uma atenção às normas regimentais, né, às NRs, enfim, às normativas. Mudou a lei, talvez, de lá para cá?
Não, não mudou a lei. O que eu repito, né, nós não podemos adentrar em terreno particular. Nós vamos fazer a rede em via pública e ver a viabilidade. Então, se o terreno não tem declividade, digamos, para jogar esse esgoto na rede da Corsã, bom, aí é uma outra questão que nós estamos explicando, que se chama soleira negativa, quer dizer, a moradia, a habitação, fica abaixo do nível da rede da Corsã. Esses moradores, nesse primeiro momento, não vão ser notificados, quer dizer, nós vamos fazer as redes, vamos coletar o esgoto de quem for possível, e esses moradores, na hora de entregar a notificação, não vão ser notificados exatamente por não ter viabilidade técnica, até que a Corsã encontre, juntamente com a agência reguladora, que nós já estamos em processos avançados com várias empresas, a Bacoff aqui de Frederico Westphalen, está oferecendo, está desenvolvendo uma forma de coletar o esgoto individual ou coletivo de alguns moradores e colocar uma bomba para recalcar isso lá no ponto onde a Corsã deixou a espera, né?
É porque daí vai ter que jogar para cima isso, né? Exato. Em outras palavras.
Exato. A residência muitas vezes fica abaixo e isso acontece muito, porque aqui a nossa topografia é ondulada, então é normal que de um lado da rua você tenha muitas vezes a soleira positiva, quer dizer, ele está acima do nível da rua, e o outro lado abaixo. Então, acontece sim, mas isso nós vamos caso a caso, nós vamos conversar com o morador, nós temos uma equipe de técnico social que está indo conversando com o morador, explicando por que que nós estamos fazendo isso, qual é a necessidade, a importância para o meio ambiente, para a saúde, onde é que quer que deixe a caixa, eu quero do lado direito, quero do lado esquerdo, onde é que fica melhor para o morador. Nós estamos fazendo toda essa conversa aí para achar o melhor ponto possível, né?
É um investimento grande, né, da Corsã, me parece que é mais de 100 milhões, me corrija se eu estiver errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a dúvida em relação assim, depois do investimento da Corsã, faz-se a rede, instala-se a rede, compete à Corsã fazer a ligação com as propriedades ou isso é competência do morador? Porque aí, querendo ou não, o morador também vai ter o seu ônus.
Sim. Nós temos 107 milhões reservados aqui para fazer o esgotamento sanitário e, claro, manter o bacia de água de Marau. Então, toda a infraestrutura será executada pela Corsã sem custo para o morador. A conexão intradomiciliar, que a gente chama, que é coletar o esgoto da cozinha, da área de serviço, do banheiro, juntar esse esgoto e trazer até aquele ponto onde a Corsan deixou a espera, é sim de responsabilidade do morador. O morador é que vai ter que fazer essa conexão, contratar um profissional, um encanador, alguém que trabalha com hidráulica, ou o próprio morador, se tem conhecimento, não é difícil, né? É juntar o esgoto todo da casa num ponto e trazer até aquela onde a Corsan deixou a espera. Então, mas é assim, a conexão intradomiciliar é de responsabilidade do morador.
E desde a notificação até essa conexão, existe um prazo estabelecido?
Então, nós vamos fazer toda a infraestrutura, rede, ramais, elevatórias, colocar em operação, testar tudo isso e notificar o morador. A partir do momento que ele recebeu a notificação, ele tem prazo, sim, para se ligar. Quem se ligar, quanto mais rápido se ligar, mais vantagem ele vai ter, até que chegar um ponto que hoje, quem demorar mais de 120 dias para fazer a conexão, vai pagar o dobro do quem se conectou dentro daqueles prazos. Então é importante, mas isso tudo a gente vai esclarecer para que o morador faça a sua conexão o mais rápido possível, né?
Em relação ao pagamento, então, de taxas, como será a cobrança? Nós sabemos que existe aí uma nova taxa, digamos assim, que passará a ser cobrada a partir do momento em que as instalações forem concluídas.
Sim, é um serviço novo, né? E é um serviço que tem um custo alto e que o morador vai ter um aumento, sim, na sua tarifa, né? Desse serviço, que vai equivaler a 70% do volume de água consumido. Tá? Hoje a tarifa da Corsan é composta por um serviço básico de R$ 39,20, que é fixo, e mais o volume consumido vezes o metro cúbico da tabela da Corsan. E é sobre esse volume vezes o metro cúbico do esgoto é que vai ter um acréscimo, então, que vai equivale a 70% do volume de água consumido, ou, se quiser pegar uma conta mais genérica, assim, é mais ou menos 50% do valor total do que o morador paga hoje.
Querendo ou não, nós teremos asfalto quebrado, vamos dizer assim, em boa parte ou em quase a totalidade da cidade, embora nós sabemos que no Colinas, por exemplo, eu acredito que já tenha, né, que a estação está regular. E em algum outro lugar que isso não deva acontecer?
Então, o método de execução, sim, o mais comum hoje é o de rompimento do asfalto ou do calçamento, retirada, né? Faz a escavação, assenta o tubo, repõe o material, compacta. Nós temos laboratório para acompanhar o nível de compactação, o grau de compactação, para que não tenha recalque desse material, e a reposição do pavimento, né? Então, vamos fazer onde já existe rede, então onde é possível, nós não vamos fazer, que seria lá no Colinas e nesse outro...
Vila Bela?
Vila Bela. Mas nos demais pontos nós vamos fazer o rompimento e a abertura da vala. Aqui no centro da cidade, a pedido da prefeita, nós vamos fazer num método não destrutivo, que é uma sonda que vai por baixo do pavimento sem precisar romper o pavimento no sentido longitudinal. Nós só vamos abrir os ramais escavando, mas a rede principal nós vamos fazer nesse método para não prejudicar muito o pavimento aqui no centro da cidade.
Mas os canos, né, essa canalização é constituída do quê? Que tamanho eles têm?
Em média, normalmente tem 150 milímetros. É um tubo de 15 centímetros de diâmetro, que é o principal, e depois tem os ramais, que são tubos de 100 milímetros para coletar o esgoto então das casas e trazer até esse, e dali ele pega a tubulação principal e vai até as elevatórias, da elevatória vai até a estação de tratamento.
Quantas estações de tratamento nós temos hoje? Teremos mais? O que muda em relação a isso? Alguma será desativada?
Não, nós temos hoje a Vila Bela, que nós vamos aproveitar para tratar o esgoto ali daquele entorno, e vamos construir uma nova estação de tratamento lá próximo do trevo que vai a Casca, onde vai tratar 70% do volume restante. Então nós vamos ter duas estações de tratamento aqui em Marau, que é o Vila Bela, que já existe, e uma nova que nós vamos fazer.
Nós estamos numa primeira fase, né, desse trabalho todo, Sandy. Quanto tempo vai estar estimado para que esse primeiro momento seja concluído o trabalho? Depois nós já temos um cronograma em vista para os próximos meses, anos, não sei, né? Porque o prazo é até 33, mas se não me engano, a Corsan se comprometeu em realizar esse trabalho aqui em Marau até 31. Então, nesse primeiro momento, qual é o tempo que leva?
Perfeito. Isso é feito por contrato, por etapa, né? Essa primeira etapa, nós contratamos uma empresa para que ela em 10 meses entregue aquele volume de obras que é ali desses dois bairros, né? E depois já temos projeto e já estamos contratando empresas para ter uma sequência para que até esse prazo a gente possa, então, a chegar nessa cobertura que é dos 90%, né?
Muito bem, olha, acredito que nós vamos ter várias conversas ainda pela frente. É um trabalho que, embora nós saibamos que seja necessário, atende a uma legislação nacional, todo o país passa por esses processos, né? Haverá algumas situações em que talvez os moradores ainda não tenham total conhecimento do que ocorre, ou nesse caso do próprio Frei Adelar, o pessoal ainda querendo entender se essa rede que existe hoje não pode ser reaproveitada. Mas todos esses fatos, acredito eu, que através da nossa reportagem e com o auxílio de vocês, nós possamos esclarecer para a nossa comunidade. Muito obrigada.
Perfeito, vamos tentar tirar todas as dúvidas aí dos moradores, vamos conversar, a melhor forma é dialogar e com certeza vai ter uma solução para todos os casos. Então vamos conversar, nós vamos estar disponível aí a esclarecimentos quando for necessário. Agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição.
Falamos da unidade móvel, então, sobre esse assunto que vai pautar a nossa reportagem, sem dúvida, né, nos próximos meses, até que o trabalho seja concluído. Estamos à disposição dos moradores para tirar dúvidas, sempre em contato com a Corsan. Quero agradecer o Éder Calegari, que faz, é o nosso colega jornalista, que faz um trabalho importante para nós, né, de mediação, para que essas entrevistas ocorram. É bem importante para nós que nós tenhamos esse respaldo também por parte hoje da EGEA, né, que realiza o trabalho de instalação da nova rede de esgotamento sanitário aqui no município de Marau.